Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 1º de setembro de 2015, às 17 horas e 18 minutos. Convido deputado Reginaldo Veras para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 158 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao PL 1733 de 2013. Mensagem número 159 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei número 2076 de 2014. Mensagem 160 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao PL 225 de 2015. Mensagem 162 de 2015 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 466 de 2015. Mensagem 163 de 2015 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 458 de 2015. Mensagem número 164 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 2 de 2015. Mensagem 165 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 69 de 2015. Mensagem 166 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei número 240 de 2015. Mensagem 167 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei número 4.422 de 2013. Mensagem número 168 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei número 130 de 2015. Mensagem 170 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 131 de 2015. Mensagem 171 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei número 452 de 2015. Mensagem número 172 de 2015 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei número 523 de 2015. Mensagem 173 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 2026 de 2014. Mensagens número 174 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei número 407 de 2015. Mensagem 175 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 1643 de 2013. Mensagem 176 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 506 de 2015. Mensagem 177 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 406 de 2015. Mensagem número 178 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei número 145 de 2015. Mensagem 179 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 199 de 2015. Mensagem 180 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei número 212 de 2015. Mensagem 181 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 252 de 2015. Mensagem 182 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 286 de 2015. Mensagem número 183 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 306 de 2015. Mensagem número 184 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 47 de 2015. Mensagem número 185 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 290 de 2015. Mensagem número 186 de 2015 do Poder Executivo comunica veto ao projeto de lei 461 de 2015. Mensagem 187 de 2015 do Poder Executivo comunica mais um veto ao projeto de lei 572 de 2011. Mensagem número 188 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que reajusta os valores mensais para cobrança no exercício de 2016 da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, e da outras providências. Projeto de lei do deputado Júlio César inclui a capoterapia nas práticas integrativas em saúde no ambiente do SUS do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Sandra Farage altera a lei 4.375 de 28 de julho de 2009, que institui a Semana de Combate à Pedofilia e da Outras Providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage dispõe sobre a garantia de dormitórios acessíveis a pessoas com deficiência e da Outras Providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage altera a lei 3.639, de 28 de julho de 2005, que dispõe sobre a implantação de ciclovias nas rodovias do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Sandra Farage estabelece diretrizes para a formulação e implantação das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos envolvendo a administração pública no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Sandra Farage altera a lei 2.966, de 3 de julho de 2002, que assegura o livre acesso do portador de deficiência visual acompanhado de cão-guia a locais públicos e privados e da outras providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage assegura, no âmbito do Distrito Federal, a oferta de embalagens do saco de cimento na forma que especifica. Projeto de lei da deputada Sandra Farage dispõe sobre a permissão de acesso aos portadores de diabetes tipo 1 portando insulina, insumos, aparelhos de monitoração de glicemia, pequenas porções de alimentos e bebidas não alcoólicas a eventos, espaços públicos e privados no Distrito Federal, na forma que especifica. Projeto de lei da deputada Sandra Farage estabelece diretrizes e objetivos para a implantação de política de assistência aos filhos de mulheres detentas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de tomadas anti-choque em creches, escolas de ensino fundamental, hospitais e clínicas pediátricas, salão de festas infantis, espaços kids em academias e shopping centers no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Bispo Renato Andrade cria o programa Recarga Solar, consistente na implantação de estações de recarga de bateria de aparelhos portáteis por meio de energia solar. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros dispõe sobre a disponibilização de bebedouros adaptados para pessoas com deficiência nos locais em que especifica e dá outras providências. Projeto de resolução da deputada Luzia de Paula e outros altera a redação do parágrafo 2º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Lindolfo Pacheco. Dois requerimentos da deputada Sandra Farage requer informações a órgãos do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão requer a retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo número 32 de 2011, que susta o Decreto Executivo número 32.804, de 18 de março de 2011, que constitui comissão para elaborar minuta de projeto de lei complementar do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, tendo em vista a perda do objeto. Três requerimentos da deputada Celina Leão requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão requer a retirada de tramitação do projeto de lei 515 de 2015, que declara Brasília, Brasil e Jerusalém, Brasília, Brasil e Jerusalém, Israel, cidades irmãs e da outras providências.
Ele já foi aprovado, isso aqui, cara. Não, já foi aprovado aqui na última sessão.
Vamos lá. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle realização de audiência pública e convocação dos secretários de Educação e secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização para debater sobre o não pagamento da pecúnia da licença-prêmio aos professores e orientadores em processo de aposentadoria. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça. Requer declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 1808 de 2014. Requerimento do deputado Rafael Prudente. Requer a realização de audiência pública para debater sobre a regulamentação e profissionalização das artes marciais, entre outras, jiu-jitsu, capoeira, karatê, muay thai, judô, taekwondo, em data a ser definida oportunamente no plenário dessa Casa de Leis. Requerimento do deputado Rafael Prudente. Requer a realização de sessão solene no dia 23 de setembro de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa, com vistas a comemorar o Dia Nacional da Arábia Saudita. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer solicitação de informações à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Requerimento do deputado Ricardo Valle. Requer a realização de sessão solene em virtude do lançamento da Frente Popular de Solidariedade a Cuba e pelo fim do embargo econômico. Requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores. Requer solicitação de informações ao secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal. Requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores. Requer solicitação de informações ao diretor-presidente da Terracap. Três moções do deputado Vasni de Rouri, uma moção de Celina Leão, uma moção dos deputados Júlio César, 13 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 26 indicações da deputada Sandra Farage, 23 indicações de Celina Leão, 4 indicações do deputado professor Reginaldo Veras, 8 indicações do deputado Júlio César e 9 indicações da deputada Luzia de Paula. Retificação para o pessoal da taquigrafia. O requerimento da deputada Celina Leão, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 515 de 2015, que declara Brasília, Brasil e Jerusalém, Israel, cidades irmãs e da outras providências, não faz parte dos expedientes lidos. É o que há, senhores.
Nos termos do artigo 111 do Regimento da Casa, dá início ao comunicado de líderes. Com a palavra, o nobre deputado Joey Valle, pela liderança em substituição ao deputado professor Israel Batista.
Aprovei lá, seu projeto.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu vim aqui. A gente tem sempre feito as reclamações necessárias e colocado os problemas do transporte escolar rural, do transporte. Eu quero hoje colocar que a gente fica muito satisfeito, nosso presidente da Comissão de Educação, nessa questão de que o secretário de Educação hoje coloca para Brasília, uma reportagem do DFTV, a preparação para o Enem, o que a gente acha de extrema importância, né? Já que nós não tínhamos essa notícia, mas agora há uma programação especial na Secretaria de Educação para preparar os jovens para o Enem. Isso levanta muito a autoestima dos alunos de escola pública e a gente quer parabenizar aqui a Secretaria de Educação por essa iniciativa. Eu creio que será de grande valia e isso vai realmente ter muito valor para esses jovens da escola pública que têm sobrevivido, né? E têm vivido tempos de baixa autoestima em função dos problemas que os equipamentos escolares e o ensino público têm enfrentado nos últimos anos por não ser praticamente nunca, quase nunca, ser prioridade dos governos. Então, eu queria aqui deixar registrado as minhas congratulações ao secretário de Educação e à Secretaria de Educação por esse trabalho. Mas quero, mais uma vez, levando em consideração uma matéria que o senhor presidente já colocou aqui nessa tribuna, questão do ensino rural, eu quero falar hoje da segurança na área rural. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Com a criação do policiamento rural e o deslocamento de efetivo para o policiamento rural, retirando dos batalhões que atendem as regiões administrativas, nós realmente passamos a ter uma prioridade desse policiamento rural com a ação no meio rural. Mas, infelizmente, por não entender que tem prioridade, que tem direito, o comando da Polícia Militar tem retirado esse efetivo do policiamento rural. Então, hoje nós temos as viaturas e não temos efetivo para fazer o policiamento. E a questão da criminalidade na área rural tem aumentado assustadoramente. Está largado o processo lá. Então, a questão da droga, do tráfico, dos roubos, dos furtos, da violência, cada dia a gente ouve coisas mais complicadas. Então, eu quero fazer um apelo aqui, presidente, à casa, e fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, que tenha esse olhar, que não recue naquilo que já se tinha avançado, porque o que a gente espera é que seja daqui para frente, que a gente não tenha que olhar para trás e falar, poxa vida, estamos voltando no tempo, vou ter que fazer todo o discurso de novo. Eu tenho aqui meu companheiro que virou conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Michel, deputado doutor Michel, que fez essa luta e essa batalha conosco aqui no mandato passado, e nós queremos fazer esse apelo ao governo do Distrito Federal para que a gente avance e não recue. É muito ruim ter que fazer os mesmos discursos de novo nesse plenário, nessa tribuna. Então, eu peço, presidente, que a gente possa, juntos, o senhor que tem essa visão também, essa sensibilidade para o espaço rural do Distrito Federal, todos os meus colegas que estão aqui presentes, deputado Bispo Renato, Ricardo Vale, Rodrigo Delmasso, a nossa companheira Luzia de Paula, Lira, Thelma Rufino, Gaciel Maia, Chico Vigilante, meu companheiro Reginaldo Veras, que a gente possa juntos fazer esse apelo ao governo do Distrito Federal que retorne o efetivo para o policiamento rural para dar condições mínimas, das pessoas sobreviverem e viverem no espaço rural. Então era isso, presidente, eu queria colocar por essa tarde e me colocar à sua disposição para esse trabalho da terça-feira. Lembrando que agora são 17 horas e 40 minutos e nós estamos na primeira fala de líder. Muito obrigado.
Gostaria de cumprimentar o pessoal que está presente aí na galeria. Em nome do Luciano, da Sindac, do Wesley, do Júnior, da Academia Seibe, do Gessé, da JK Fitness, do Márcio Padilha, da Runway, da Vivi, do Corpo 4 e do Michel, da Smart Fit. Sejam bem-vindos à Câmara. Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido o novo deputado Elton Luiz para fazer uso da palavra. O deputado Cristiano Araújo. Não estão presentes o deputado Bispo Renato Andrade. Vossa Excelência.
Senhor presidente, deputado Gaciel Maia, senhoras e senhores deputados, amigos que se encontram, hoje eu gostaria apenas de falar acerca de um projeto de lei que nós apresentamos nesta casa. Ele foi focado especialmente pela morosidade do Poder Executivo em expedir alvarás de construção e da Carta de Habites e Edificações no Distrito Federal. Quando nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo, nós começamos a ver algumas coisas que precisariam acontecer para que a economia possa voltar a girar na nossa cidade. E segundo nós temos visto pela mídia, há um grande descontentamento por parte dos cidadãos e empresas interessadas em obter o alvará de construção e a carta de habite-se aqui no Distrito Federal. Os prazos fixados pela legislação demoram meses e até mesmo anos sem que sejam cumpridos, o que inviabiliza, logicamente, qualquer empreendimento. Enquanto isso, recursos públicos deixam de ser arrecadados, prejudica-se o mercado de trabalho e os interessados em obter o alvará de construção e a carta de habites, além de arcarem com os pesados custos de oportunidade, sofrem incidência do IPTU por alíquota maior do que lhe seria aplicável caso tais autorizações fossem concedidas dentro do prazo legal. Apenas para se ter uma ideia, reportagem do Jornal de Brasília de abril deste ano estimou em 105 milhões de reais o montante que o GDF poderia ter arrecadado. Eu disse 105 milhões de reais que o GDF poderia ter arrecadado no primeiro trimestre a título de imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, caso a carta de habites de 8.800 unidades residenciais e comerciais de Taguatinga tivessem sido expedidas no tempo hábil. Criada nesse governo para ser a solução de todos os males no tocante à emissão do alvará de construção e da carta de habites, a Central de Aprovação de Projetos, a famosa CAP, não logrou êxito em sua missão. Dados da própria CAP apontam que há um passivo de 2.777 projetos aguardando análise para que seja ou não aprovado. Diante desse lamentável cenário, que não tem preocupado em momento nenhum o próprio Poder Executivo, já que insiste em manter essa CAP, visto que se mantém inerte como se tudo estivesse às mil maravilhas, propus um projeto de lei no qual proveja uma série de mecanismos para desburocratizar e agilizar a expedição do alvará de construção e da carta de habites de edificações aqui no Distrito Federal. Primeiramente, propõe que pelo menos 5% do quantitativo dos cargos comissionados e funções de confiança do Executivo sejam ocupados por engenheiros ou arquitetos incumbidos das tarefas relacionadas à expedição de alvará de construção e da carta de habites. Em termos absolutos, considerando a monstruosa quantia de 20.814 cargos comissionados e funções de confiança existentes no Poder Executivo do Distrito Federal, isso equivale a, no mínimo, 1.040 cargos que seriam ocupados por engenheiros, por arquitetos e pessoas das áreas afins na expedição desses alvarás. Em segundo lugar, propõe que o Executivo forneça gratuitamente cursos com o objetivo de esclarecer aspectos relacionados à expedição do alvará de construção e da carta de habites. Essa medida tem um condão de fazer com que o Poder Executivo cumpra seu papel de orientar os interessados em obter tais autorizações sobre os critérios adotados na análise dos projetos. E, em terceiro lugar, propõe a extinção da Central de Aprovação de Projetos, a CAP. É evidente que a CAP não cumpriu seu objetivo, burocratizando mais ainda aquilo que já era burocratizado e atrasando a emissão do alvará de construção e da carta de habites. Nesse contexto, o órgão deve ser extinto, descentralizando-se suas atribuições para as administrações regionais e nelas realocando-se, conforme o critério da demanda, seus servidores, em linha, aliás, o que preconiza a Lei nº 1.172, de 1996. Em quarto lugar, propõe mais uma sanção caso os prazos legalmente estipulados para a expedição do alvará de construção e da carta de habites não sejam cumpridos. Tal sanção consiste na demissão do secretário de Estado, chefe da Casa Civil, haja vista a referida autoridade ser o responsável pela gestão administrativa do Distrito Federal, possuindo poderes, portanto, para dotar de mais eficiência os processos de emissão do alvará de construção e da carta de habites. Por fim, em último lugar, não menos importante, propõe a concessão do direito àqueles cuja expedição do alvará de construção e da carta de habites esteja atrasado e de ter o IPTU calculado com base em alíquotas de 1% e 0,3%, respectivamente, tratando-se de alíquotas menores, aplicáveis que já possuem o alvará de construção e a carta de habites. Essa medida se justifica porque não me parece justo penalizar os interessados em obter tais autorizações por uma falha que não é deles, mas sim do ente tributante, no caso, o Poder Executivo do Distrito Federal. Espero que, de fato, esse projeto seja entendido pelos nobres colegas aqui na Câmara Legislativa, que possa ser aprovado, para que se agilize aquilo que é hoje tão burocrático e que a gente dê uma resposta ao setor produtivo que tanto assim precisa da nossa ajuda.
Eu gostaria de uma parte.
Pois não, senhora. Deputado Agaciel Maia.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, sendo tanto a BITS como a autorização de construção, como o alvará de fundamental importância para o desenvolvimento do Distrito Federal. Inclusive, o ano passado, nós propomos o alvará digital, uma proposição encaminhada ao Poder Executivo, que também não deu uma resposta, no sentido que hoje, através de certificações, você pode entrar, apresentar toda a documentação. Nós sabemos que imposto de renda e tantos outros são feitos hoje via internet, que o alvará já existe em algumas cidades do Brasil, o alvará digital, onde você compra todas as exigências e você recebe o alvará digital sem a necessidade de ter o contato com o pessoal de licenciamento. Nós sabemos que muitos problemas surgiram. Há uma promiscuidade grande nesse relacionamento, às vezes troca de favores, quando na realidade a administração é obrigada a conceder os alvará. Não só o governo tem, deputado Bispo Renato, e esse projeto de Vossa Excelência é inteligente, não é um favorecimento, o governo ganha ao dar celeridade ao processo dos alvarás e de concessão de uso, porque são eles que vão gerar emprego, eles que vão gerar renda e vão gerar também arrecadação para o governo. Então é difícil entender como é que o governo faz uma burocracia que ela se vira contra o próprio governo. Então, Vossa Excelência, ao abordar esse tema, tá certo? Traz uma coisa importantíssima, tá certo? Muitas tentativas já foram feitas nesse sentido, inclusive centralização que não deu certo, estão devolvendo para a administração, mas tem que haver um treinamento. Nós temos que evitar esse contato entre as pessoas que precisam do alvará e a administração, para que não haja exatamente situações como foram relatadas várias vezes aqui, de sujeito estar pedindo as coisas para poder soltar o alvará.
Muito obrigado, deputado. Deputado Chico Leite.
Deputado Bispo Renato, eu quero apartear a Vossa Excelência para me juntar a preocupação de Vossa Excelência. Tem toda a razão, deputada Gaciel Maia, na manifestação que fez. De fato, isso representa desenvolvimento. E, ao representar desenvolvimento, não quer dizer que se vá privilegiar esse ou aquele. A prioridade a um fundamento de desenvolvimento como esse não quer dizer a concessão de nenhum favor pessoal. Mas, ao contrário, ao se dar prioridade e, com isso, celeridade aos processos, vai se dar, inclusive, oportunidade ao postulante de recorrer, em caso de indeferimento, à instância própria. O que nós não podemos admitir é que o Distrito Federal fique paralisado em razão de inoperância, de ineficiência, porque o patrão do agente público é a sociedade. Era essa contribuição que eu queria dar à preocupação de Vossa Excelência e à manifestação do deputado Gaciel Maia.
Deputado Rodrigo Del Masso.
Deputado Bispo Renato, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante discurso e também pelo tema extremamente relevante para a nossa cidade. Eu acredito, deputado Chico Vigilante, que nós temos que sair do atraso, porque nós estamos na capital da República. Eu imagino, deputado Gaciel Maia, uma cidade como a cidade de São Paulo, que ela, salvo engano, é 5 vezes maior do que o Distrito Federal, e, segundo informações que a nossa assessoria técnica levantou, um alvará de construção na cidade de São Paulo, que é 5 vezes maior que o Distrito Federal, demora 1/3 do tempo do que aqui demora. Aí eu me pergunto, uma cidade como a cidade de São Paulo, que tem 5 vezes mais habitantes do que a capital da República, por que será que aqui na nossa cidade, nós ainda, na administração pública, vivemos, deputado Chico Leite e deputado Chico Vigilante, na época ainda da taquigrafia, na época da datilografia, perdão. Por que que nós colocamos aqui no Distrito Federal a nossa administração pública, que algumas administrações regionais, sequer, deputado Bispo Renato, tem cadeira para o servidor sentar, sequer tem computador para o servidor trabalhar, sequer a internet funciona, ainda mais. Quando funciona a internet do técnico na área de arquitetura e engenharia, a da DAG cai e não funciona. Aí eu faço uma pergunta. O porquê que existe esse sucateamento na administração pública do Distrito Federal? Não estou culpando o governo A, B, ou C, ou D, ou E, ou F. Eu estou falando que existe hoje um sucateamento nas áreas técnicas do governo e que, infelizmente, causa um retrocesso. Brasília, que é uma cidade planejada, que foi feita com visões futuristas, a sua administração ainda está em 1960. Parabéns a Vossa Excelência por esse projeto de lei. Conte com o meu voto, conte com o meu apoio, para que a gente possa dar agilidade na liberação do alvarás aqui do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Gaciel, deputado Rodrigo, deputado Chico Leite, pela parte. E só encerrando, presidente, senhor presidente, dizendo o seguinte: nós temos participado, como deputado de hoje também, que trabalha muito com o setor produtivo, com Vossa Excelência, os nossos empresários estão querendo ir embora do Distrito Federal. Participei de uma reunião há poucos dias atrás, que alguns estão indo embora. O próprio presidente do Sinduscom quer deixar de investir aqui para investir em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tantos outros empresários. A gente tem que facilitar a vida desses empresários, porque eles geram emprego, renda e riqueza. E ao encerrar esse pronunciamento, eu só quero dizer, nós recebemos ainda há pouco o pessoal da educação, que veio fazer um pedido acerca do plano que nós aprovamos aqui, Plano Distrital de Educação. É interessante, deputado Joey Vale, deputado Chico, que o governo vetou, professor Reginaldo Veras, o próprio projeto, artigo do projeto que ele enviou. É uma coisa inédita, o governo vetando o governo. Se até o governo está vetando o governo, o que vem a vir por aí? Muito obrigado, boa tarde.
Convido ainda dentro do comunicado de líderes, o novo deputado Francisco Domingos dos Santos, nosso líder do PT, Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui em mãos, tenho aqui em mãos um projeto do Poder Executivo que acaba de ser lido nessa casa e o governador pede urgência para o projeto. O projeto, deputada Garcia Maia, que Vossa Excelência que é relator na Comissão de Orçamento, ele trata do aumento da taxa de iluminação pública. O governo está aumentando a taxa de iluminação pública em 32,5% de uma vez, para vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Portanto, 32% do aumento da taxa de iluminação pública, quando nós sabemos que tem muita gente no Distrito Federal que paga a taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública. Mas o governo fez mais. Não dependia da Câmara Legislativa. Ele autorizou 2 aumentos da SEB nesse ano de 2015. Total desses 2 aumentos da SEB corresponde exatamente a 46%. 46% foi um aumento em janeiro e outro agora em junho. Portanto, a nossa conta de luz aqui, sem contar aquela bandeira vermelha, que aí é culpa do governo federal, mas de responsabilidade do governo do Distrito Federal, aumentou em 46% só a conta de luz. Portanto, a taxa de iluminação pública de 32% vem em cima da conta já reajustada com 46%. Eu quero saber aonde a gente vai parar. E depois ainda quer que as pessoas invistam no Distrito Federal. As lanchonetes, os restaurantes, as padarias e tudo. Portanto, é grave, muito grave essa situação. As distribuidoras de gás aumentaram o gás hoje também. Tem distribuidor aí que já aumentou em 23% o gás de cozinha. E os salários continuam os mesmos. Inclusive até com a ameaça de rebaixamento de salário. Portanto, é preciso que a gente... Eu não acredito, deputado Agaciel, que esse projeto com 32% passe. Eu irei orientar a minha bancada a votar contra, porque eu não aceitei esse tipo de reajuste no tempo que era governador Agnello. Logo, não vou aceitar. Não aceitei naquele tempo que eu era governo, não vou aceitar agora também em ser oposição. Porque isso é uma extorsão. É meter a mão no bolso da gente. Até preciso que o governo tenha o mínimo de jeito de tratar as coisas. Não dá para extorquir, porque isso é uma verdadeira extorsão que está se fazendo com a comunidade inteira indefesa. Essa comunidade, usuários indefesos. Segundo ponto que eu quero abordar, o Distrito Federal, no que tange à saúde pública, parece que cada dia piora mais. Ontem à tarde eu recebi um comunicado via WhatsApp de uma moradora da Ceilândia que estava internada no hospital, está internada no hospital de Ceilândia, no HRC. Ela estava com uma situação, uma gestante de 8 meses, e foi constatado de que essa gestação dela, que era gêmeos, as crianças tinham morrido na barriga dela há 15 dias, deputada Luzia de Paula. 15 dias! E os médicos do HRC dizendo que não ia tirar porque não tinha médico para tirar. Você imagina uma mãe jovem com duas crianças no ventre, sabendo que elas estão mortas. O desespero que essa mãe viveu. O sofrimento que a família inteira viveu. Felizmente, houve uma grande mobilização nos meios sociais. Eles me mandaram essa denúncia também nas redes sociais. As televisões também deram. E hoje, como num passo, num milagre, fizeram a cirurgia. Só que poderia ter sido feito há 15 dias. Era só respeitar minimamente o ser humano, contribuinte, que paga impostos. Saúde não é favor. A gente paga impostos para ter uma saúde de qualidade. Que cada dia que passa fica pior. Parece um filme de terror. Quando aparece uma cena aterrorizadora como essa, a gente já fica esperando a próxima cena, que talvez venha mais pesada. Portanto, é de uma gravidade, é de uma irresponsabilidade, é de uma desumanidade esse comportamento do governo do Distrito Federal para com os usuários da saúde pública do Distrito Federal. Realmente muito grave a situação vivida por nós, povo do Distrito Federal, que são usuários do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Repassa a presidência ao novo deputado Bispo Renato Andrade.
Convido o deputado Rodrigo Delmas para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, demais membros da imprensa, hoje ocupo essa tribuna para trazer uma reflexão no que tange à atual situação financeira do Distrito Federal e do Brasil. Vemos todos os dias, nos meios de comunicação, os gestores apresentando os números do caos. Me permito aqui fazer uma breve explanação. O Brasil se tornou, nos últimos tempos, um país, entre aspas, indecentemente rico. Não faltam oportunidades para até mesmo aqueles que não têm preparo. A arrecadação dos cofres públicos ia bem, quebrando recordes ano após ano. No entanto, enquanto os recursos públicos explodiam durante todo o período do Real, crescendo ao ritmo, deputado de Joivalle, avassalador, numa taxa de 14,3% entre o ano de 1997 e 2013, a economia foi capengando para trás num ritmo desacelerado de 11,5% ao ano. Quem sofre com isso é o cidadão, pois o governo não consegue poupar e nem fazer os investimentos necessários. Podemos afirmar que não é a falta, que não falta dinheiro, mas o que existe sim é uma grande crise, isso eu não falo só no Distrito Federal, mas eu falo em todo o país, uma grande crise da gestão pública no nosso país e no Distrito Federal. Para exemplificar isso, vamos olhar os números do DF. O relatório do último quadrimestre apresentou que o percentual pago com o pessoal atingiu o patamar de 48%, ultrapassando em muito o limite prudencial. Previsões da nossa área técnica apresentam que o próximo quadrimestre o limite subirá ainda mais e poderá atingir o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não estou aqui para apontar culpados do passado, mas o que eu quero aqui é apontar soluções, olhando para frente. Uma sugestão que eu apresento aqui, principalmente para que haja um ajuste nas contas públicas, é a diminuição aqui no Distrito Federal do número de secretarias existentes pelas aquelas que existem hoje. Mesmo sabendo que no início do governo, o governador Rodrigo Hollenberg diminuiu de 31 para 24 secretarias e reduziu também 25% dos contratos de carros oficiais e o custeio da máquina pública, eu acredito que podemos cortar mais. Na minha avaliação, o número ideal de secretarias que o governo do Distrito Federal deveria ter seria de 15, exatamente o número de andares existente ali no anexo do Palácio do Buriti. Existem hoje pastas que são sobrepostas, que trabalham políticas públicas de forma sobrepostas. Como exemplo, a área de direitos humanos, que existem secretarias que poderiam ser fundidas à área de justiça e cidadania. Uma máquina inchada só favorece a burocracia burra, aquela que atrasa os processos e atrapalha o desenvolvimento. Uma das formas de reduzir a burocracia burra é a descentralização administrativa, fortalecendo, deputado Lira, deputada Luzia, as administrações regionais, que, dotando-as de técnicos capacitados e pessoal necessário para o atendimento da população. Lembrando que o conceito das administrações regionais é de governo perto do povo, para o povo, com o povo. É nas administrações regionais, deputado Bispo Renato, em que o povo leva suas demandas. Ali as administrações regionais deveriam ser uma prioridade do governo, no qual para dotar não só de servidores, mas tecnicamente também de dotar de maquinário, de dotar de móveis, porque é lá que o povo vai buscar soluções para os seus problemas do dia a dia. Pois, e ainda mais, pessoas, quero aqui deixar bem claro, e para embasar, deputado Bispo Renato, que preside essa sessão, para embasar a minha defesa, eu vou usar uma frase do então governador de São Paulo, quando foi candidato a prefeito de Pindamonhangaba, em São Paulo, que ele diz o seguinte, que pessoas, deputado Rafael Prudente, não vivem em países, não vivem em estados, pessoas vivem nas cidades. E no nosso caso, pessoas vivem nas cidades satélites. Nós precisamos sim. O governo, para dar um choque de gestão, precisa valorizar as administrações regionais. Digo, diminuindo a administração central da quantidade de número de secretarias e fortalecendo as administrações regionais com pessoal técnico para que possa dar andamento nos processos de desenvolvimento. Não estou aqui para defender o Estado mínimo e nem o Estado máximo. Estou aqui para defender o Estado necessário. Pois o compromisso que temos que prestar, pois nós temos um compromisso, que é prestar um excelente serviço para o nosso principal cliente, que é a sociedade do Distrito Federal, que é o povo que acreditou e nos colocou nesta casa para que possamos servir a esta população. E para encerrar, senhor presidente, quero deixar claro aqui uma coisa, que hoje a crise financeira, não existe uma crise de falta de dinheiro. O que existe, e eu afirmo, É uma crise da má aplicação do recurso público. Nós tivemos um crescimento na arrecadação, mas, infelizmente, por erros do passado, nós estamos vivendo essa crise. E quem paga isso? Quem está pagando é o cidadão. Quem está pagando é o trabalhador, que todos os dias pega o seu transporte de má qualidade para chegar no seu trabalho e, infelizmente, não é atendido nas suas demandas iniciais. Aqui, mais uma vez, eu repito, enquanto nós não olharmos as cidades satélites como prioridade, infelizmente, nós vamos ter um inchaço no plano piloto e, acima de tudo, nós não vamos conseguir, deputado Rafael Prudente, desenvolver as regiões administrativas do Distrito Federal. Vou dar um exemplo. O porquê não se elaborar uma política pública definitiva e exclusiva para a Brasilândia, para que ali pudesse ser desenvolvido trabalhos na área do agronegócio? O porquê não? Porque até hoje o aeroporto de cargas, que estava planejado para a região de Planaltina, não saiu do papel. O porquê, deputado Bispo Renato, que até hoje o projeto de transformar Taguatinga e Ceilândia numa cidade, numa grande cidade comercial, não saiu do papel? O porquê que o polo de modas do Guará hoje virou um polo de prédios? A indústria têxtil toda saiu do Distrito Federal. Eu acredito, deputada Luzia, deputado Lira, deputado professor Reginaldo Veras, enquanto nós não olharmos, só para concluir, senhor presidente, enquanto nós não olharmos as cidades satélites como polos de desenvolvimento econômico e tirando o peso das costas do Estado e colocando, chamando o setor produtivo para ajudar a desenvolver o Distrito Federal, nós vamos viver o caos que nós estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmastro. Convido a fazer uso da palavra o deputado professor Israel, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade.
Senhor presidente, cavalheiros, senhoras, senhoritas, boa tarde a todos. Eu venho a essa tribuna elogiar a sanção ao projeto de lei de proteção ao professor aprovado por essa casa, agora tornado em lei de 27 de agosto de 2015, lei número 5.531. Quando nós falamos da escola no Brasil, nós estamos falando de uma instituição que perdeu o respeito e perdeu a credibilidade. E muito dessa perda de respeito e de credibilidade se deu porque nós retiramos do professor as suas prerrogativas tradicionais em sala de aula. A professora Tânia Zaguri, que é filósofa e professora da UFRJ, publicou um artigo chamado Sob Rédea Curtíssima, que tece uma reflexão a respeito da falta de limites das últimas gerações, a ponto de ser preciso entregar a gestão da Polícia Militar mais de 90 escolas da rede pública desse país, para que essas escolas pudessem funcionar minimamente. O que se viu nos últimos anos foi um estado de desrespeito tão grave ao professor que muitas ações judiciais eram ganho de causa a alunos que tiveram seus telefones celulares tomados em sala de aula e que agora processavam seus professores sob as mais estapafúrdias alegações. Nós chegamos num ponto que o nosso país precisa de lei para que homem não bata em mulher. Nosso país precisa de lei para que adulto não cometa violência contra crianças. Chegamos ao ponto, sim, de que o Distrito Federal tenha que aprovar a lei de proteção ao professor, que garante ao professor o que é mínimo para o bom andamento de uma aula. E essa lei foi feita baseada em números e num amplo debate com a sociedade, que já não aceita mais esse desrespeito que começa da relação do Estado com o professor. O Estado se faz ouvir por meio da legislação. E o Estado brasileiro demonstra respeito ao professor, garantindo esse respeito em lei, sim. A autoridade do professor é uma construção. Mas se essa construção não for amparada, primeiramente, pelo Estado, onde nós chegaremos? A pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, realizada em 2014 com 100 mil professores do Brasil, com 100 mil professores de 34 países, coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking da violência contra o professor. 12,5% dos professores disseram ser vítimas de agressões verbais ou intimidações nas salas de aula, pelo menos uma vez por semana. O estudo mostra que o professor gasta, em média, 20% do tempo da aula para obter ordem, para obter condições de ensino na sala de aula. Eu sei que a lei de proteção ao professor recebeu muitas críticas, especialmente daqueles doutores e especialistas que, nunca tendo enfrentado o chão de fábrica das salas de aula, arrogam-se a determinar como a escola brasileira deve funcionar sem consultar os professores, que são os trabalhadores dessa seara tão importante que é a educação brasileira. Então a lei é muito simples. A lei de proteção ao professor, aprovada em unanimidade por essa casa e agora sancionada pelo governador do Distrito Federal, reintegra ao professor a posse dos seus direitos. O direito de tomar posse, confiscar, pelo período da aula, qualquer objeto que dê vazão à indisciplina e distúrbios na sala de aula. A lei confere ao professor o direito sagrado da educação de advertir verbalmente e por escrito os estudantes, parte fundamental do processo educativo, que deve preparar não só para a vida acadêmica, mas também para a vida. A lei estabelece que o professor é, sim, em sala de aula, senhor presidente. É autoridade, representa o Estado, representa os pais e é responsável pelos alunos que estejam em sala de aula. E, portanto, dentro da sala de aula, tem, sim, o direito de enviar o estudante que dê causa ao distúrbio em sala à coordenação pedagógica para dividir a responsabilidade disciplinar com a direção da escola. A lei também confere ao professor o direito de admitir ou impedir entrada de pessoas no ambiente da sala de aula, especialmente pessoas estranhas ao ambiente escolar, o que não retira a obrigação da escola de manter um serviço de segurança e de portaria para garantir a integridade das dependências escolares. Eu fico muito feliz. Nós fizemos aqui, eu não vou me delongar com isso, um estudo das últimas ações judiciais dos casos de violência em sala de aula contra professores. São milhares, milhares. E agora, por último, a justiça começou a mudar o seu posicionamento e dá grande causa aos professores que tentam manter a disciplina e a ordem para que a aula seja possível, senhor presidente. Com essa lei no Distrito Federal, nós nos tornamos pioneiros no resgate, na valorização da escola, na valorização do profissional de educação, especialmente professor que está em sala de aula, submetido muitas vezes ao perigo. E o principal perigo é aquele que provém da falta de segurança jurídica sobre que atitudes o professor pode ou não pode tomar em sala de aula para manter a aula adequadamente e para manter a escola nos níveis de respeito que nós devemos exigir. Eu quero dizer que aos que criticam a lei de proteção ao professor, criticam uma lei que resgata o sentido da escola, que resgata a sacralidade do ambiente escolar, que é um ambiente que deve inspirar respeito e devoção entre todos os envolvidos no processo educacional. Porque se não for assim, nós estamos perdidos. E lembrar que essa lei se assemelha às legislações dos países mais avançados do mundo. Se queremos respeito ao professor, se queremos o resgate da autoridade da escola nesse país, o primeiro a dar exemplo tem que ser o Estado. Por isso, parabéns ao governador Rodrigo Hollenberg pela medida corajosa que pode significar a superação das dificuldades dos problemas de educação aqui em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, deputado. Professor Israel, com a palavra o deputado Júlio César. Só gostaria de cumprimentar aqui os proprietários das academias que estão aqui nessa tarde. Colocar que teve acordo hoje no Colégio de Líderes para a gente trazer o projeto aqui para o plenário. Nós devemos votar hoje ainda, tá? Para trazer a informação para vocês. Com a palavra, deputado Júlio César.
Senhoras e senhores deputados, né, senhora presidente, quero também cumprimentar aqui os donos de academia, dizer que também sou favorável pelo PL 1985/2014, né, do nosso deputado Wellington Luiz, juntamente com a nossa presidente Celina Leão. Neste final de semana, tive a satisfação de participar da solenidade de renovação do programa Jovem Candango, juntamente com a nossa presidente, deputada Celina Leão, deputado Raimundo Ribeiro e do deputado Agaciel Maia, e representantes das instituições parceiras. Uma ação que considero de suma importância para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Um aporte de quase 11 milhões do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal vai garantir até o final de 2015 a continuidade do Jovem Candango, um programa idealizado pelo nobre deputado Agaciel Maia, que passou a se chamar Brasília Mais Jovem Candango. Sem dinheiro do fundo, os cerca de 2.300 jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social atendidos ficariam prejudicados, deputada Luzia de Paula. Esse fantástico programa foi idealizado para atender jovens de 14 a 18 anos de famílias com renda per capita de meio salário mínimo e que estão matriculados na rede pública de ensino. Eu concedo uma parte à nobre deputada Luzia de Paula.
Presidente, deputada Luzia.
Obrigada, deputado Júlio César, pela parte. Eu fico muito honrada, porque hoje eu tenho uma alegria muito grande e a consciência da emenda à lei orgânica que nós votamos e que foi de minha autoria, quando garantiu ao fundo que até o ano passado só tinha 900 mil reais para o fundo e faltava dinheiro justamente para esses programas e projetos em defesa e em benefício da criança e do adolescente. E hoje nós podemos ver o resultado dessa emenda à lei orgânica, o resultado da ação dessa casa. Se esse projeto hoje pode ter continuidade, foi graças à ação dessa casa, foi graças a essa emenda de minha autoria que foi votada. Do contrário, nós teríamos essa situação, a situação da não continuidade de um grande projeto que nós temos hoje, que é o Jovem Candango. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Luzia. Parabenizar a senhora também por esse projeto que foi aprovado na época, a senhora, né, fazia parte dessa casa, como faz agora, e destacar também que esse ano, né, que veio aí um projeto para que fosse mexido, né, o dinheiro dos fundos, e a senhora novamente entrou no circuito e foi uma das deputadas que defendeu que não deveria tirar nenhum centavo do fundo da criança. Então, parabéns, viu, deputada, pelo trabalho que a senhora vem realizando. Além de ser preparados esses jovens para o mercado de trabalho, os beneficiados recebem uma bolsa auxílio de R$ 525, vale refeição de R$ 220 e vale transporte de R$ 150. Em 90% dos casos, esse dinheiro é fundamental, deputado Juarezão, na renda familiar desses jovens. Como presidente da Frente Parlamentar da Juventude, aqui na Câmara Distrital, quero parabenizar, em primeiro lugar, o deputado Agaciel Maia, pela idealização desse exemplo de programa que proporciona ao jovem a chance de ter o seu primeiro emprego, sem precisar abrir mão dos seus estudos. E também parabenizar o nosso governador Rodrigo Hollenberg pela sensibilidade com esse programa, que mesmo em um momento tão conturbado na economia local, se empenhou em conseguir mecanismo para colaborar com a formação da nossa juventude. Para muitos, essa é a oportunidade de aprender, obter qualificação profissional e iniciar uma carreira. A participação da juventude é importantíssima para o cumprimento da democracia e para a construção de uma sociedade livre e justa. E seus direitos devem ser defendidos pelo poder público. Quero mais uma vez agradecer ao governador por ele ser tão sensível a essa causa. Era isso que eu queria dizer hoje, senhora presidente.
Questão de ordem, deputado Lira.
Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse extra pauta o projeto do deputado Wellington Luiz, 1985-2014.
Já está na pauta, deputado. Ele é o item de número 4 da pauta. Nós temos só 4 itens da pauta. Ele já está na pauta.
Ok, obrigado. Tá. Presidente?
Pois não, deputado.
Só uma questão de ordem, só para, dentro daquilo que o deputado Lira acabou de colocar, me associar, né, ao pedido e fazer uma consideração muito rápida, até para que a gente não possa ficar se estendendo muito, haja vista que temos muita pauta ainda, né? Mas é parabenizar o profissional de educação física, né? Muitos estão aqui presentes, né? E dizer que muitas vezes a pessoa fala em profissional, deputado Joy Vale, e só pensa naquela questão de, mais um componente da classe trabalhadora. Não, não é nada disso. Nós temos que verificar que são pessoas que promovem a saúde, né? E com isso aumenta a qualidade de vida, né? Quer dizer, existem repercussões na atividade, e isso é importante que seja destacado, até para que a gente possa efetivamente, quando estiver julgando um projeto, né, estiver avaliando um projeto de lei para aprová-lo ou não, levar esse aspecto também em consideração. E não poderia deixar de me antecipar aqui, entendeu, no sentido de um voto favorável pela aprovação do projeto, porque entendo que realmente ele faz bem à saúde. Obrigado, presidente.
Com a palavra, deputada Sandra Farage, vai fazer uso da palavra? Deputada Sandra, não se encontra. Deputada Liliane Roriz, vai fazer uso da palavra? Deputado Wellington Luiz, vai fazer uso da palavra? Vai fazer uso da palavra, deputada? Ok.
Questão de ordem. Presidente, de igual modo, quero cumprimentar os profissionais de educação física, os proprietários, né, de academia, dizer que, se Deus quiser, sairemos hoje com esse importante projeto aprovado. Agradecer Vossa Excelência pelo apoio, os companheiros que hoje aqui se encontram, a sensibilidade dos deputados, respeitar aqueles que têm um ponto de vista divergente, é natural do processo. Agora é um apelo desses profissionais que lidam. Esses são os maiores especialistas, são eles que estão no dia a dia, então são eles que conhecem. Então eu acho que nada mais justo que ouvir quem está na ponta. Eu acho que essa é uma necessidade dessa casa. Nós não somos dono da verdade. Dono da verdade é quem convive no dia a dia com as dificuldades. Então nós temos a obrigação de ouvir vocês para que os nossos projetos sejam realmente à vontade do povo. Muito obrigado, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Com a palavra, deputado Lira, vai fazer uso da palavra? Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Hoje na CCJ nós votamos o projeto dos gabaritos justificados. Eu tinha há cerca de 3 semanas atrás pedido a Vossa Excelência que incluísse pauta, porque ele já estava na pauta ainda no final de junho. Mas eu esperei o trânsito regular, quer dizer, a passagem pela comissão própria. Hoje de manhã, o deputado Bispo Renato apresentou um relatório na CCJ, nós aprovamos. E eu pedi à presidenta Sandra Farage que encaminhasse imediatamente a esse plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência, então, dando cumprimento a um deferimento, ao deferimento de uma questão de ordem já de uma semana, de três semanas atrás, incluísse na pauta. É o PL 1896 de 2014, que é disciplina concursos públicos, que acrescenta à Lei Geral dos Concursos a obrigação de que as bancas examinadoras justifiquem os gabaritos publicados.
Eu gostaria aqui de transferir o comunicado do deputado Joey Valle, que foi feito no comunicado de líderes, para o comunicado de parlamentares, então, para as notas taquigráficas, porque o professor Israel falou e o deputado Joey também falou. Então, a assessoria aqui pede para fazer esse comunicado. O comunicado do deputado Joey Valle fica transferido para o comunicado de parlamentares. Com a palavra, o deputado Vazir de Ruri, vai fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Chico Leite. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Eu ia fazer um pronunciamento sobre as 10 medidas contra a corrupção, essa grande campanha, que o deputado Delmasso também aqui se pronunciou a respeito. Nós fizemos uma suma de cada medida, cada uma das medidas, como punição do enriquecimento ilícito de PSI, aumento dos prazos prescricionais e limitação do prazo dos processos, porque a gente puna efetivamente esse crime de corrupção que acaba com uma geração inteira. Mas eu vou deixar para outro dia, para nós podermos cumprir a hora do dia.
Obrigada, deputado. Questão de ordem. A gente agradece aqui, os proprietários das academias agradecem a sensibilidade de Vossa Excelência. Com a palavra, professor Reginaldo Veras.
Questão de ordem, senhora presidente. Eu queria pedir a inclusão extra pauta do projeto de lei número 589 do Executivo, o projeto de lei 588, o projeto de lei 590 e o projeto de lei 1985 de 2014 para a votação no dia de hoje.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, incluo os quatro projetos na ordem do dia. Com a palavra, professor Reginaldo Veras vai fazer uso da palavra? Não. Com a palavra, deputada Luzia vai fazer uso da palavra? Deputado Robério? Deputado Bispo Renato. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Professor Israel. Deputado Júlio César. Deputado Gaciel Maia. Deputado Chico Vigilante. Vai fazer uso da palavra? Votar? Não está inscrito, deputado, mas eu te inscrevo se Vossa Excelência quiser falar. Não está inscrito, não. Eu estou olhando direitinho. Se Vossa Excelência pode pedir para a assessoria, então, repassar aqui a inscrição. Mas eu inscrevo Vossa Excelência. Não está inscrito. Se Vossa Excelência quiser conferir aquele estágio da inscrição, mas eu acato a questão de Vossa Excelência e te inscrevo. Não, não está não, deputado. Nós estamos comunicados de parlamentares. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Muito obrigado, presidente, pela gentileza. Senhores e senhoras deputados, eu estou muito preocupado com a situação da UPA lá de Sobradinho. Hoje pela manhã, alguns servidores me convidaram para ir na UPA e eu estive lá e a UPA praticamente sem médico algum, alguns pacientes sem estar sem serem atendidos, alguns voltando para casa, praticamente esvaziada a UPA da cidade. E nas conversas com os servidores, infelizmente, a informação que a diretora da Regional de Ensino de Sobradinho passou é que a UPA será fechada. A UPA será fechada nos próximos 15 dias, no máximo. Já está funcionando precariamente, mais de 6 médicos já saíram. E os outros, provavelmente, até o dia 15, 17, não tem mais médicos. Portanto, a UPA será fechada. Eu tive o cuidado de ligar para o governador, que colocou a situação difícil, que que ainda se encontra a saúde pública do Distrito Federal. E ele me colocou em contato com o secretário de saúde, o Fábio Goldin, que está vendo o que faz, estava lá justamente tentando solucionar o problema, mas não descartou a possibilidade realmente da UPA da cidade ser fechada. E isso é extremamente preocupante, porque a UPA de Sobradinho, ela atende o triplo, em algumas áreas, clínica médica, por exemplo, do que o hospital da cidade. A UPA da cidade, por incrível que pareça, ela tem uma capacidade de atendimento muito melhor, além da estrutura, né? Além das condições, uma UPA extremamente organizada, bonita, e que a população da cidade aprova, deputado de Oivale. A população de Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal, elogiam muito o atendimento da UPA da cidade. É uma das melhores UPAs, né, que nós temos no Distrito Federal. E, para nossa surpresa, né, e alguns servidores, inclusive hoje, já foram convidados a comparecer amanhã no hospital, porque a UPA será fechada. Ora, está difícil. A gente faz um esforço muito grande de ajudar o GDF, né, aqui. Agora mesmo vamos pegar as emendas nossas e disponibilizar para a área de saúde. Mas, infelizmente, toda hora a gente é surpreendido com notícias como essa. E essa casa, deputada Celina, nós não podemos deixar que isso aconteça. Fechar uma UPA numa crise que a gente já está passando, do ponto de vista da saúde do Distrito Federal, e fechar uma unidade como aquela. E tem mais, o secretário falou da possibilidade de fechar, inclusive, outras UPAs, por falta de recursos, por falta de não ter condições de renovar os contratos das UPAs. Isso é extremamente preocupante, a população já está se organizando. Hoje eu recebi muitos telefonemas depois que eu fui lá na UPA. Amanhã, inclusive, deve ter uma manifestação de manhã por conta dos moradores ali de Sobradinho 2, da Fercal, da região dos condomínios, para tentar impedir que isso aconteça. Eu confesso que fui muito bem, né, atendido, tanto pelo governador quanto pelo secretário, mas eles não deram expectativa nenhuma com relação a esse problema, se vão deixar a UPA aberta ou se vão deixar a UPA fechada. Então, portanto, eu quero mais uma vez que eu venho a esse plenário, falar da situação da saúde pública do Distrito Federal, que tem me deixado extremamente preocupado, e agora com o fechamento das nossas principais UPAs de nossa cidade, em qualidade de atendimento, enfim. Então, um prejuízo enorme para a nossa população, e o que eu espero que essa casa, né, que o governador reveja isso, que o secretário de saúde reveja isso, e que não cometa, eu diria assim, esse crime contra a população do Distrito Federal, que é fechar uma das melhores unidades de pronto atendimento aqui do Distrito Federal. E a outra questão que eu quero falar também é que agora em pouco eu recebi o Pará com alguns presidentes. O Pará é o presidente da Liga de Escola de Samba aqui do Distrito Federal, juntamente com alguns presidentes de outras escolas. E este ano, o carnaval das escolas de samba já não aconteceram. E se algo não for feito urgentemente, existe leis que protegem as escolas de samba, até porque o carnaval é uma festa popular que acontece em todos os estados da federação. Em todos os estados da federação tem carnaval. O estado ajuda, o estado disponibiliza recursos. Porque o carnaval, além de ser uma festa popular, ele é um momento de socialização, ele é um instrumento poderoso de geração de emprego, de renda. Tem escolas que trabalham o ano inteiro com projetos sociais. E eu estou vendo que, mais uma vez, o carnaval do Distrito Federal, se o governo não se mexer, e se essa casa também não se mexer, vai ser prejudicado, e mais uma vez vamos ficar sem carnaval das escolas de samba aqui do Distrito Federal. Isto é um prejuízo enorme para a cultura dessa cidade, que já vem sofrendo por conta de uma série de equívocos, principalmente dessa lei do silêncio, que tem fechado bares, fechado restaurantes, fechado café, desempregado uma série de músicos. E no momento em que a economia do país, do Distrito Federal, está completamente em recessão, a gente não se organiza, o governo não se organiza, a Secretaria de Cultura não se organiza, E a gente está correndo o risco, mais uma vez, de ter o nosso carnaval aqui, né, das escolas de samba, não ser realizado. Portanto, eu queria chamar a atenção também dos deputados, pedir aos secretários, o Marcão está aqui ouvindo, que façam a intervenção junto ao governo, junto aos secretários da pasta, da área de cultura, para que a gente possa resolver essa situação logo e ver como é que vai dar para fazer o carnaval das escolas de samba, porque daqui a pouco nós já estamos no final do ano, e aí chega fevereiro e mais uma vez, né, nós vamos ter essa situação difícil para as escolas. E mais uma vez reforçar também, pedir ao Marcão que converse com o governador, que converse com o secretário de saúde, e que a gente possa reverter essa situação da UPA de Sobradinho e que ela possa continuar funcionando como ela funciona muito bem e é uma das melhores em atendimento da nossa população. Muito obrigado, presidente. Desculpa, não sabia que eu não estava escrito. O bispo falou que eu estava escrito. A culpa é do bispo.
Com a palavra, deputado Chico Vigilante, vai fazer uso da palavra? Ok, nós vamos votar. Passa a presidência ao deputado Bispo Renato.
Assumo a presidência. Encerro. Peço ao deputado Júlio César que possa fazer a leitura do expediente que está sobre a mesa, por gentileza. Acatar a questão de ordem do deputado Chico Leite.
Senhor presidente?
Pois não, deputado.
Eu queria que incluísse, senhor presidente, né, na ordem do dia, a moção 188/2015.
Acatado, seja incluído na ordem do dia.
E gostaria de fazer também um apelo, se a gente pudesse já passar para as votações de hoje, né, uma vez que o horário já está bem estendido.
Eu devolvo a presidência para a deputada Celina. Deputado, questão de ordem, deputado Rafael Prudente.
Só antes de passar a questão de ordem, eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, viu, deputado Chico Leite? Acato a questão de ordem de Vossa Excelência e incluo como quinto item de votação. Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra, não fui chamado.
Pode fazer uso da palavra. Deputada Thelma.
Questão de ordem, só para pedir para ler da minha moção aí. Incluída
leitura da moção?
De hoje.
Ou para votação? Leitura ou para incluir para votação?
Para votação hoje.
Já foi lida?
Não, para ler.
Então solicita assessoria para encaminhar aqui para o secretário fazer a leitura. Já. Ok.
Senhores deputados, senhora presidente, não podia deixar de fazer uso da palavra hoje. Nós estamos entrando no nono mês de governo. Enquanto, nessa semana, na semana passada, enquanto a principal ação do governo é derrubar a orla do lago, para poucas pessoas, talvez meia dúzia de pessoas, utilizarem nesse final de semana, os servidores não estão recebendo suas horas extras. Os terceirizados não receberam seus reajustes. A Vila Olímpica de Planaltina não foi concluída. As creches deixadas pelo Agnello, 22, não foram entregues à população. A verba do FNDE para a construção de 36 novas, nem processo tem. A obra do Sol Nascente, que foi motivo de propaganda do governador, não tem um palmo de asfalto feito. O Buritizinho, o pôr do sol, o sol nascente, o Porto Rico, ainda não são realidades e o povo está sofrendo. E continua sofrendo. E até quando, deputado Joy Vale? Os recursos estão garantidos, a Câmara aprovou. O que mais nós temos que fazer, deputada Thelma? Nós temos 1.400, em torno de 1.400 empresas que fecharam as suas portas e o desemprego está em alta. Além do absurdo em que chegamos ao ponto de empresários fazendo reuniões para combinar a sua partida para o entorno, para Minas Gerais e principalmente para o estado de Goiás, onde são encontradas mais condições de trabalhar e menos do governo para atrapalhar. O governo lançou, em meia crise, um excelente plano de obras, louvável. Só sobrevive à crise, deputado Chico Vigilante. Só sobrevive à crise quem rema contra elas. O problema é que só lançou. Onde estão as máquinas trabalhando? Alvarás e Abitses continuam com liberação dificultada. Não se apresentou nenhuma política para trazer novos investimentos para a cidade. Muito pelo contrário, colocou-se mais burocracia na concessão de benefícios e terrenos. Aprovamos 30 projetos do governo até o dia de hoje. Desses, basicamente, deputado Bispo Renato, só foram utilizados os para pagamentos de empresas de ônibus, que nós estamos apurando aqui, e vamos descobrir o porquê, deputado Michel. Essa TPI está em curso para decidir exatamente isso. Os empresários que são credores do governo ainda não têm sequer um cronograma para recebimento. Nós estamos em setembro. As dívidas são do Estado. Enquanto isso, o governo está, infelizmente, escolhendo a dedo alguns felizardos. Por que isso? Interesse de quem? Enquanto a presidente Dilma, deputado Chico Leite, quer reduzir o número de ministérios para comandar todo um país, para ficar em torno ali de 24, o DF, que passa por uma crise, sequer cogitou um enxugamento da máquina. Vale lembrar que o nosso vizinho Goiás, deputado Lira, tem apenas 14 secretarias. Não vi e esperei os choques de gestão que Brasília merecia. E até quando nós vamos esperar, deputados? Receio que não mais dê tempo de salvar este ano as nossas finanças. O caos, a partir de agora, é certo. Nosso papel, deputado Bispo Renato, é alertar, dar sugestões, mas só escuta quem quer. O governo ainda não entendeu. Senhoras e senhores, tem um ditado que eu escutei, deputada Luzia, esse final de semana, que quando uma pessoa fala que você é um cavalo, não acredite. Quando três pessoas falam que você é um cavalo, é conspiração, deputado Lira. Agora, quando 10 pessoas falam que você é um cavalo, compre a ferradura. Eu quero aproveitar também essa oportunidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para me somar ao discurso do deputado Ricardo Valle sobre o fechamento da UPA de Sobradinho 2 e também questionar dois projetos de nossa autoria que foram vetados pelo governador. Um, que é o projeto de lei que trata de alimentação específica para aquelas crianças que têm intolerância à lactose. Nós temos um estudo que em torno de 48 ou 49% das crianças têm esse tipo de intolerância, precisa de uma alimentação especial do governo. E o governador, não sei o porquê, vetou esse projeto. E outro projeto também, que apesar de o governo achar que traria algum custo, muito pelo contrário, reduz, que é a inserção, deputado Lira, dos dependentes químicos no mercado de trabalho. Nós não criamos custo nenhum para o governo quando apresentamos o projeto onde reserva 1% das vagas do mercado de trabalho para aquelas pessoas que estão passando pelos procedimentos para não voltar ao uso de drogas. E a fase final desse tratamento, deputado Lira, é arrumar um emprego, recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. Mas o governo, infelizmente, não viu com esses bons olhos que a Câmara Legislativa aprovou esse projeto. Então, é uma pena e convoco aqui, no momento oportuno, todos os nobres pares aqui para analisarmos juntos, reanalisarmos juntos esse projeto que foi votado nessa casa e que foi vetado pelo governo do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Eita, Rafael. Está na oposição, Rafael?
Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Presidenta, eu estou abrindo mão do meu comunicado de parlamentares, mas eu gostaria de fazer um convite a todos os deputados e a todos os servidores dessa casa para o primeiro fórum de comunicação no Legislativo Brasileiro. Isso vai acontecer, senhoras deputadas, senhores deputados, do dia 16 a 18 de setembro, agora no Congresso Nacional. Deputado Gioivale, Vossa Excelência, que é um estudioso do assunto, esse primeiro fórum de comunicação no Legislativo Brasileiro será o maior evento técnico-científico e de network sobre comunicação no Legislativo, já realizado no Brasil. Durante 3 dias, profissionais e acadêmicos das mais diversas áreas de comunicação, como assessores de imprensa, analistas de marketing, jornalistas, relações públicas, radialistas, publicitários e especialistas em mídias sociais, se reúnem para discutir os temas inovadores e as principais tendências do setor e apresentar soluções de sucesso em suas casas legislativas de todo o Brasil. Portanto, deputada Luzia, deputado Lira, esse primeiro fórum de comunicação nos legislativos é uma iniciativa do grupo lá do Senado Federal, tá certo? Que vai acontecer do dia 16 a 18 de setembro. Portanto, todos os deputados distritais, todos os assessores de gabinete, todos os servidores efetivos e comissionados desta casa estão todos convidados a comparecer a esse grande evento, como o próprio nome diz, vai ser o maior evento para se discutir comunicação nas casas legislativas do Brasil como um todo. É o que eu tinha a falar, senhora presidente.
Obrigada, deputada Gaciel Maia. Há expediente sobre a mesa. Solicito o deputado Bispo Renato para fazer a leitura do expediente. O que é que a senhora quer ler? É a
moção da deputada Thelma Rufino e Cristiana Araújo, que manifesta voto de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal, pessoas que especificam.
Senhora presidente.
Pois não, deputada.
Solicita a inclusão do requerimento número 630/2015, colocar na pauta aqui da ordem do dia, por favor.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhora presidente. Vigilante.
Tá.
Senhora presidente, ontem à tarde nós realizamos uma importante audiência aqui nessa casa. Isso aqui estava lotado de trabalhadores e de empresários das empresas que prestam serviços terceirizados ao governo do Distrito Federal. A verdade é que os trabalhadores estão sem receber, sem o cumprimento da convenção coletiva. Estiveram aqui o deputado Gaciel Maia, que inclusive fez um pronunciamento, deputado Roberto Negreiros, presidente do Sindicato das Empresas, presidente do Sindicato dos Vigilantes, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores de Aço e Conservação e as galerias e o plenário lotado. Nós tínhamos convidado o secretário da Fazenda e a secretária de Planejamento. Foi um convite. Eles não vieram e não mandaram representante. Hoje, na mesma hora, eu apresentei um requerimento que já foi lido aqui no plenário hoje, de convocação. Portanto, nós estamos convocando o secretário de Planejamento, a secretária de Planejamento e o secretário de Fazenda do Distrito Federal. Hoje pela manhã, o secretário de Assuntos Parlamentares, Marcos Danta, me procurou e me propôs um acordo da gente transformar a convocação em convite, e ele me garante a presença deles aqui no dia 15. Portanto, eu acordei com o Marcos Danta, tendo em vista isso, eu não vou propor ao plenário que faça a votação da convocação, e vamos fazer a audiência aqui com a secretária de Planejamento e o secretário de Fazenda, além dos trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindicato das Empresas, e as empresas que estão com problema, para a gente fazer essa discussão aqui no dia 15, às 10 horas da manhã, e eu já aproveito a oportunidade para convidar todos os parlamentares presentes para essa importante audiência que nós faremos no dia 15.
Consulta aos líderes. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 105 aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia. Antes, porém, passamos para a ordem do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro item para a votação.
Itens extra pauta da sessão ordinária de terça-feira, de 1 de setembro de 2015. Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 589 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação à União do imóvel localizado na especial número 2, na quadra 12, na região administrativa de Sobradinho, RA5.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Apresentada uma emenda na CAF. A CAF deverá se manifestar sobre o projeto e a emenda. Solicita a relatora da CAF, deputada Thelma Rufino, para proferir parecer sobre o projeto e sobre a emenda. Deputada.
Senhora Presidente.
Fui informada agora que o autor da emenda retirou a emenda. Então, solicito somente o parecer da CAF sobre o projeto, não sobre a emenda.
Então, tá, ok. Porque foi aqui mesmo que ele fez, né? Então, não precisa ler isso aqui. E depois vem para cá. Então, tá. Senhora Presidente, peço o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o projeto de lei número 589 de 2015, que autoriza a doação à União do imóvel localizado na área especial número 2, da quadra 12, na região administrativa de Sobradinho, RA5. Autor, Poder Executivo. Peço permissão para ir direto ao voto.
Então, concedida.
Nos termos do artigo 68, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compete à Comissão de Assuntos Fundiários, CAF, analisar e emitir parecer sobre o mérito de proposições que versem sobre aquisição, administração, utilização, desafetação, afetação, alienação, arrendamento e cessão de bens públicos e desapropriações. A proposição versa sobre a doação do imóvel do Distrito Federal à União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, para a instalação da Promotoria de Justiça de Sobradinho. A doação atende aos critérios de interesse público, uma vez que é imperioso que a comunidade de Sobradinho conte em sua localidade com serviço prestado pelo Ministério Público, o que evitará longos deslocamentos até o plano piloto. O imóvel em questão possui uma área de 6.998,503 metros quadrados, segundo a matrícula 145.910, considerando dados extraídos do Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal, SIRTUB. Um pouco menos, cerca de 6.300 metros quadrados, está localizado na zona urbana e, com a aprovação do projeto, passa a constituir-se em bem de uso especial, portanto, mantendo-se sua destinação pública, embora sob o domínio da União. Para concluir, somos pela aprovação do projeto, lei de número 589 de 2015, informando que a emenda aditiva número 1, Comissão de Assuntos Fundiários, CAF, de autoria do senhor deputado Jorizão, foi retirada pelo autor. Sala de comissões, deputado, em discussão.
Obrigada, deputada Thelma. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto em emenda está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicita ao relator da CCJ para proferir parecer sobre o projeto. Deputada Sandra Farage. Nós temos outro relator aqui chegando? Solicita ao relator da CCJ para proferir o parecer. Cadê o projeto? E aí?
Não.
Nós temos outro membro da CCJ na casa? Chico, então vamos proferir o parecer. A deputada Sandra. Nós temos 4 projetos para votar ainda. Dudu. Deputada.
Presidenta, trata-se do PL 589/2015 da Lava do Poder Executivo, que autoriza doação à União do imóvel localizado na área especial número 2 da quadra 12, na região administrativa de Sobradinho. O projeto é inteiramente admissível, que a iniciativa de matérias dessa natureza é do Poder Executivo, e o Poder Legislativo autoriza para que o Poder Legislativo autoriza que o Poder Executivo faça o ato administrativo de transferência. De maneira que o projeto está de acordo com o ordenamento jurídico, é inteiramente admissível. Fora dizer-se que é meritório, porque quanto mais justiça se puder oferecer, melhor para a comunidade. Né? Então, o nosso posicionamento é pela admissibilidade e pela aprovação do mérito do PL em debate.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto em emenda está aprovado com a presença de 18. Só sobre o projeto. Em discussão, o projeto de lei número 589/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 parlamentares. Sem emenda. Solicita a leitura do próximo item.
Item de número 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 588/2015. De autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 4.586, de 3 de julho de 2011, que dispõe sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, instituído pela Lei Federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, e da outras providências.
Aprovado pareceres favoráveis da Casa e da COF na forma da emenda número 2. Apresentada 2 emendas de plenário. A Casa deverá se manifestar sobre a emenda número 2. Aprovada. Na COF e a emenda número 4 e 5 de plenário. A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto e as emendas número 2, 4 e 5. Solicita ao relator da CCJ, a deputada Sandra Farage, para proferir o parecer sobre o projeto e as emendas 2, 4 e 5. Autoriza.
Presidente, peço autorização para ir direto ao voto.
Autorização concedida.
No âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentadas a emenda modificativa número 1, emenda aditiva número 3 e a subemenda número 4. Na COF foi protocolada a emenda modificativa número 2, apresentada pelos deputados Júlio César, Sandra Farage, Robério Negreiros e Rodrigo Delmasso, que pretende determinar a exclusividade da nova CAP para listar, contratar e fiscalizar a execução de obras e serviços. Passemos à análise das emendas. Emenda modificativa número 1, somos por sua rejeição. Emenda modificativa número 2, somos pela sua aprovação. Emenda aditiva número 3, somos por sua rejeição. Subemenda número 4, somos por sua aprovação. Emenda de plenário número 5, somos pela aprovação. Pelo exposto, somos no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei número 588 de 2015 e da emenda modificativa número 2, na forma da subemenda número 4 e da emenda do plenário número 5. É o voto.
Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto e a emenda está aprovado com a presença de 19 senhoras e senhores. Solicita ao relator da COF, deputado Gaciel Maia, para proferir sobre o parecer e sobre as emendas número 4 e 5.
Presidente, deputada Celina Leão, antes do deputado Gaciel Maia proferir o seu relatório, eu, naturalmente, após a reunião que ocorreu na presidência, se os colegas puderem me... na reunião que ocorreu na sala da presidência, a questão da Vicente Pires, especificamente a informação da divulgação de que o governo estaria pensando numa nova operação de demolição, eu gostaria que Vossa Excelência, eu não sei se Vossa Excelência já comunicou ao plenário as tratativas feitas com o governo nas negociações acerca desse assunto. Me desculpa perguntar a Vossa Excelência, porque eu cheguei há pouco, eu estava numa audiência na Polícia Militar, só para ter claro, para que eu possa votar de maneira mais confortável, porque eu assumi um compromisso com aquela população que eu não gostaria de falhar nesse momento.
Primeiro, só para esclarecer, nós fizemos um contato, eu e o deputado Júlio César, conseguimos uma audiência com o governador, ele suspendeu temporariamente essa semana até sexta-feira, essa semana não terá derrubada na Vicente Pires, e nós vamos fazer uma conversa com o governador para trazer uma resposta oficial. Mas conseguimos, pelo menos, abrir um canal de negociação, deputado Vazinho.
Eu quero agradecer, portanto, a Vossa Excelência, até porque estive lá presente na comunidade no dia de ontem, bem como o deputado Eliton, deputado Juarezão, deputado Zalci, e não poderia ficar sem ter um horizonte para poder, então, me sentir mais confortável em dar o meu voto sobre a matéria.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, de igual modo também eu quero aqui me umbriar com o nobre deputado Vazir de Ouro e dizer a mesma coisa. Não votarei nenhuma proposta do governo enquanto nós não tivermos a situação da Vicente Pires devidamente pacificada. O que aquela população está sofrendo no momento é algo aterrorizante. Então, precisamos do apoio dessa casa, sabemos que podemos contar. Quero parabenizar o deputado Bispo Renato, que criou a frente parlamentar em defesa daquela população. Parabéns, deputado. Eu acho que era isso que essa casa precisava fazer. Agora, além disso, essa é uma ação prática e eu acho que essa casa precisa dar uma resposta. Eu acho que a resposta, nesse momento, é defender a população de novas derrubadas. E eu acho que é importante que essa casa impeça novas derrubadas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Retorno a palavra à deputada Sandra Farage, em virtude de um acordo. Retorno a palavra. Sandra, parece que você vai ter que retificar?
Não, ok.
Vai fazer? Então, passa a palavra à deputada Gaciel Maia.
Trata-se de parecer...
Cadê o meu parecer? Esse é o da Sandra. Sobre emenda número 4 e sobre emenda número 5. A sobre emenda número 4
Pois não, deputado.
Enquanto o deputado Agaciel Maia lê o relatório, queria, questão de ordem, com base no artigo 192 do Regimento Interno, pedir logo após a votação nas comissões, pedir que a votação do plenário seja feita de forma nominal.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Enquanto o deputado Agaciel Maia também faz o pronunciamento, eu hoje, ao ler os jornais também, eu vi a possibilidade do governo do Distrito Federal cobrar aí R$12 mil, deputada Luzia, das pessoas que tiveram as casas derrubadas, cobrar pela operação. Eu acho que isso é algo que precisa ser discutido por essa casa aqui também. As pessoas já estão com as casas derrubadas, com as vidas destruídas, né? Então é algo que eu quero trazer também para esse plenário. Deputada Agaciel Maia.
Eu falo relator, ninguém falou comigo. Não, é uma emenda. Essa.
Para executar diretamente. É porque tinha ficado a palavra executar diretamente fora. Porque nós temos hoje um pessoal que faz o serviço diretamente. Às vezes você pede dar 100 metros de asfalto, uma coisa assim. Nós não precisamos fazer um contrato com a empresa. Nós já fazemos para a nossa. Então, acrescentou aqui: se vier um dinheiro novo aqui da Terra Cara, nós podemos também fazer serviço diretamente.
Com a própria mão de obra?
Então, só acrescentou isso aqui, mas não altera em nada. E ou contratar, licitar, contratar e tal.
Esse executar diretamente significa executar com quadro de
funcionários. De funcionários nossos, não tem nenhum problema. É isso daí. A execução direta é com nossos funcionários. Isso é normal, é o que nós podemos fazer.
É porque diretamente pode dar a entender que direto é sem licitação, né?
Quero aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar, hoje é dia do profissional de educação física, né? Cumprimentar todos vocês aí pela data, né? A gente tem um trabalho aí junto com esses profissionais, parabéns aí pela data. Enquanto que o nosso deputado Agaciel Maia profere o parecer. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Enquanto o pessoal se entende ali, eu quero colocar uma grande preocupação. Vossa Excelência sabe a luta que foi aqui pela aprovação do plano de educação do Distrito Federal. Esse plano foi debatido amplamente com a população, especialmente os interessados, que é a comunidade escolar, pais, mães, professores e servidores. Chegaram no entendimento de um projeto que o Executivo encaminhou a essa casa. Houve debates acalorados aqui no sentido da aprovação desse projeto. É um plano que vale por 10 anos. Para nossa surpresa, eu fui procurado hoje pelo pessoal do Fórum de Educação, ali estão sindicatos professores, sindicatos auxiliares, conjunto de entidades, que dão conta que o governo do Distrito Federal vetou 41 artigos do plano de educação. Eu fico imaginando, se o projeto é de origem do governo, que só ele podia mandar, deputado Chico Leite, como é que o próprio governo veta? Quer dizer, o projeto é do governo.
Vocês.
O governo manda o projeto. A gente faz toda aquela batalha e depois ele veta. Acho que aqui cabe perfeitamente aquele ditado que diz que quando a política está muito complicada, alguém diz, a situação está tão feia que está de vaca não conhecer bezerro.
Aí volta para a Sandra.
É o que está acontecendo, eu acho uma maluquice completa do governo vetar o próprio governo. Portanto, eu espero que a gente tenha aqui, eu sei que todos nós teremos o bom senso, precisamos de 13 votos de derrubar os vetos. Se o governo não queria, não fizesse acordo que fez. Fez os entendimentos, aí fica com a ideia de que deu um passa-moleque. Manda e depois veta. O plano é por 10 anos, aí tem alguns pontos que ele está alegando, não é porque o Brasil está em crise. A crise não vai durar 10 anos. Portanto, eu espero que a gente realmente venha a derrubar esses vetos o mais rápido possível.
Obrigado, deputado Chico Gisante. Parecer proferindo agora pela COF, deputada Gaciel Maia.
Trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 588 de 2015, que altera a lei 4.586 de 3 de junho de 2011, que dispõe sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, instituída pela Lei Federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e da outras providências. Essa matéria foi examinada hoje pela manhã na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, onde nós acatamos e aprovamos a emenda modificativa número 2, que eu faço a correção, que foi assinada também pela deputada Thelma Rufino, apesar de na digitação ter sido omitido, portanto fazemos essa correção, a emenda 2 aprovada hoje na COF, tem também a assinatura da deputada Thelma Rufino, foram apresentadas uma emenda 04 e uma emenda, uma subemenda, que é considerada emenda, apesar de ter colocado subemenda, mas é a emenda número 4 na CCJ e uma emenda número 5, aditiva, apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi acordado na liderança. Então, no que se refere à emenda número 4, senhora presidenta, eu sou pela inadmissibilidade, porque, inclusive, eu quero deixar claro, no meu parecer, deputado Chico, porque inclui a palavra diretamente pela nova CAP e pode-se haver um entendimento que diretamente significa dispensar processo licitatório. Então, para que não haja essa interpretação, a gente está deixando claro aqui nos anais ao votar que a inadmissibilidade dessa emenda se dá exatamente por esse aspecto. Portanto, a emenda 4, eu sou de parecer contrário, e a emenda 5, que é de autoria do Partido dos Trabalhadores, assinado pelo deputado Chico Vigilante, Chico Leite, Ricardo Valle e deputado Asni de Rori, é que adite-se ao parágrafo 2º do projeto de lei o seguinte artigo, renumerando os demais. Artigo 2º. Fica a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, autorizada a executar obras de reforma, ampliação, construção ou reconstrução de unidades de ensino da educação básica da rede pública do Distrito Federal. Portanto, pelas argumentações apresentadas, a Nova Cap poderia fazer obras desde que fosse na calçada e fora das escolas, mas não poderia fazer dentro. E com essa sugestão apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, a Nova Cap, além da Secretaria de Educação, que faz a licitação, também pode fazer obras dentro das escolas. Portanto, o parecer desse relator é pela admissibilidade dessa emenda. Portanto, eu sou favorável à emenda número 5 aditiva colocada pelo Partido dos Trabalhadores. E estando, senhora presidente, e diante do exposto, então, manifestamos pelo voto, tá? E a aprovação e admissibilidade dessa emenda, apenas uma emenda aprovada em plenário. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 20. Solicito a relatora da CAES. Solicito ao relator da CAES, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre as emendas 2 e 5. Solicito ao deputado Chico Leite para proferir parecer sobre a CAES. Sobre as emendas 2 e 5.
Gente, eu volto a dar parecer sobre esse projeto, porque ele foi emendado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu considero meritórias, porque acordadas no Colégio de Líderes, as emendas modificativas, a emenda modificativa de número 2 e a emenda de plenário de número 5. De maneira que eu me manifesto pela aprovação do projeto em debate com a emenda modificativa de número 2 e com a emenda de plenário de número 5.
Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis... Relatório. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão... E os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença. Sobre as emendas está aprovado com a presença de 20. Em discussão, o projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito ao deputado Bispo Renato para fazer a chamada dos parlamentares. Os deputados que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não.
Deputada Garcia Maia. Sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Joey Vale, sim. Deputado Juarezão, não, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo, sim. Deputado Rafael Prudente, deputado Rafael Prudente, deputado Rafael Prudente ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasdir de Rori. Deputado Vasdir de Rori. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro de ausente para sim. Sim também. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz ausente. Deputada Celina Leão. Sim.
O projeto foi aprovado em primeiro turno com a presença de 20 parlamentares e com 4 ausências. Solicita a leitura do próximo item. Pois não, deputado Chico.
Senhora presidente, está acontecendo um fato muito grave hoje à tarde no Distrito Federal. A empresa pioneira que faz linha para o Gama, opera a bacia do Gama, inclusive com o BR Transporte, ela inventou de colocar os ônibus sem cobradores. E todos nós sabemos que o contrato que ela assinou tem a figura do cobrador. E os rodoviários tinham prometido que no dia que ela operasse o primeiro ônibus sem cobrador, eles iriam paralisar as atividades. E assim o fizeram na tarde de hoje. Pararam ali na altura da Chácara das Flores. Quando os ônibus pararam, a paralisação era por uma hora. Só que depois da paralisação de uma hora, os passageiros resolveram estender a greve. Mas é de respeito para os rodoviários. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui ao governo do Distrito Federal. Está passando da hora de fazer uma intervenção na empresa pioneira. Ao exemplo do que foi feito pelo governo Agnello, no Grupo Amaral e na Viplan. Passou da hora, portanto eu espero que essa paralisação no dia de hoje, que a verdade é que toda a região, ali Gama, Santa Maria, Lusiânia, está tudo parado, em função da greve dos rodoviários, pela irresponsabilidade de uma empresa que fica querendo colocar ônibus sem cobrador. Tanto que o governo tem a coragem de fazer a intervenção na pioneira para respeitar os interesses dos trabalhadores.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Eu gostaria, deputado Chico Vigilante, parabenizar a Vossa Excelência. Realmente é um absurdo a proteção que a pioneira tem no governo.
Palavras do presidente da CPI, né? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidar os parlamentares hoje. Hoje é o aniversário do nosso deputado Joy Valle, né? E hoje terá um evento lá na Chascaria Pampa. Quem puder comparecer para prestigiar nosso querido deputado. Tá de Joivale. Mas vai ser comemorado hoje, Michel. Tramitação concluída. Solicita a leitura do próximo item.
Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Eu gostaria de fazer um registro no plenário dessa casa. Nós tivemos uma sessão solene no dia de hoje para comemorar 40 anos do Centro Interescolar de Línguas aqui de Brasília, o centro número 1, e o secretário adjunto de educação anunciou que serão criados 4 novos centros interescolares de língua para a cidade de Samambaia, Paranoá, Núcleo Bandeirante, e estou esquecendo aí qual é o quarto, mas que aí completaria o ciclo nessa atividade educacional do setor público em Brasília. Eu quero, portanto, cumprimentar essas metas estabelecidas pela Secretaria de Educação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vaz. Solicita a leitura do próximo item da pauta.
Item de número 3, discussão e votação, primeiro turno do projeto de lei número 590 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 250 mil.
Tramitação concluída. Apresentada 14 emendas de plenária. A COF deverá se manifestar sobre as emendas. Solicito o relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Solicito a que nós estamos.
Pois não, senhor presidente. Gostaria de solicitar a inversão de pauta e até, se possível, votar o 1985, já que os proprietários já estão aqui há algum tempo.
Vamos votar o projeto do deputado Chico Leite e logo após votarmos, a gente vai votar o projeto das academias e nós entramos na votação. Agora, eu só queria solicitar aqui, doutor Michel. Não, mas é porque elas vão trazer outras emendas. Aí vai ter que dar parecer no plenário. Vai.
É porque precisa de ajuste no crédito do doutor Michel.
Ok. É, solicito a leitura do próximo item da pauta.
Item de número 5, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1896-2014, de autoria do deputado Chico Leite, que acrescenta o artigo à lei número 4.949 de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, para determinar a publicação da justificativa dos gabaritos pelas bancas examinadoras.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1896-2014 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 4, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1985-2014, de autoria do deputado Wellington Luiz, que altera a lei número 2185 de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o registro e funcionamento de academias e estabelecimentos que atuam na área do ensino e prática de modalidades esportivas do Distrito Federal e da outras providências.
Aprovado parecer favorável na CAES na forma da emenda número 1. Apresentada duas emendas de plenária. A CAES deverá se manifestar sobre as emendas. A SESC e CCJ deverão se manifestar sobre o projeto e as emendas. Solicito o relator da CAES, deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas de plenário.
Bom, boa noite ao pessoal das academias. O parecer é somente sobre a emenda, as emendas ao PL 1985 de 2014. Eu, antes de proferir o meu parecer, desde já queria dizer que, desde o início, fui favorável à ideia do parquê, que era um anseio de vocês, e foi eu que proferi o parecer na Comissão de Assuntos Sociais. E agora só vou manifestar referente às emendas de... plenário. Quer olhar primeiro? Pode olhar. Eu acho que isso já foi aprovado. Isso aqui já foi aprovado.
que a gente mata isso logo.
Solicito o deputado Rodrigo Delmas para secretariar aqui os trabalhos. Enquanto isso, a gente votar os requerimentos e as moções. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções em bloco pelo processo simbólico. Sim. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para votação em bloco. Tá ok?
Discussão e votação em primeiro turno do projeto.
Vai.
Discussão e votação em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro em turno único da moção 178 de autoria do deputado Vasnir Errori, que manifesta a moção de louvor pelo aniversário de 50 anos da Associação Pestalozzi de Brasília. Discussão e votação em turno único da moção 179/2015, de autoria da deputada Celina Leão, que manifesta votos de louvor e parabeniza os administradores do Distrito Federal pelo seu dia. Item 110. Discussão e votação em turno único da votação número 180/2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmas, que manifesta louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal, doutor Aparecido dos Santos, em memória pelos 30 anos dos valorosos trabalhos desempenhados em prol da expansão da educação superior no Distrito Federal em Brasília. Item 111. Discussão e votação em turno único da moção 181/2015, de autoria do deputado professor Israel, que manifesta votos de louvor à comissão técnica e alunos barra atletas da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima pelo vice-campeonato mundial de futsal da FISEC, realizado na República de Malta em julho de 2015. Item 112. Discussão e votação em turno único da moção 182/2015, de autoria do deputado professor Israel, que manifesta os votos de louvor ao aluno barra atleta Matheus Henrique Costa Pereira de Araújo, da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, pela conduta de honestidade e lisura apresentada na final do Mundial do Futsal da FISEC, realizada na República de Malta em julho de 2015. Item 113. Discussão e votação em turno único da moção 184 de 2015, de autoria do deputado Vasnir Errori, que requer moção de aplauso, parabenizando a revista Carga de Notícias pelo artigo Assédio Moral, quando preveni-lo. Item 114, discussão e votação em turno único do requerimento 868 de 2015, de autoria do deputado Lira, que requer a realização de audiência pública para debater alternativas que possam ser adotadas pelo governo em benefício da atividade profissional dos ambulantes e empreendedores individuais no âmbito do Distrito Federal. Item 115, discussão e votação em turno único do requerimento 869, de autoria do deputado Lira, que requer a realização de audiência pública para debater o uso e a ocupação da orla do Paranoá. São os itens, senhora presidente. Item esta pauta. Discussão e votação em turno único da moção número 188/2015, que manifesta os votos de louvor e parabeniza Carlos Sena Bonfim com o quinto colocado no ranking do Circuito Mundial da Marcha Atlética pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Canadá. Moção do deputado Júlio César. Discussão e votação em turno único da moção número 190/2015, da deputada Thelma Rufino e Cristiano Araújo. Manifesta voto de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade às pessoas aqui menciona. Discussão e votação em turno único do requerimento 630/2015, da deputada Eliane Roriz, requer a realização de audiência pública para discutir o programa habitacional voltado para pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. É o que temos, senhora presidente.
Em discussão, os requerimentos lidos pelo secretário. Requerimentos e moções lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e requerimentos estão aprovados com a presença de? 18. Solicito ao secretário agora sim para fazer a leitura do item 1985.
Item número 4, discussão e votação em primeiro turno do projeto 1985/2014, de autoria do deputado Wellington Luiz, que altera a lei 2185, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o registro e funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na área do ensino e prática de modalidades esportivas do Distrito Federal e da outras providências.
Solicita o... Retorno a palavra ao deputado da CAES, ao relator da CAES, deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer sobre o projeto e sobre as emendas de plenário.
ao parecer, né, sobre as emendas ao PL 1985. Então, fica rejeitada a emenda número 2 do deputado professor Israel, que colocaria como obrigatória a avaliação física. Então, fica rejeitada a emenda. Ou seja, não sendo obrigatória, né? E também fica rejeitada a emenda modificativa número 3, que era do professor Reginaldo Veras, que exigia o atestado abaixo de 18 e acima de 70, né? Então também fica rejeitada essa. A emenda número 3. E acolhe, então, a emenda número 4, de autoria do Retalhou de plenário, que altera o inciso 1 do projeto, passando...
Passando o quê para 18?
Passando, ou seja, fica entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização dos pais para poder fazer a atividade física dentro da academia de vocês. É esse o parecer, senhora presidente.
Em discussão, parecer sobre as emendas. Deputado Vasney de Rur quer discutir.
Rejeitou a 2, a 3 e aprovou a 4.
Senhora Presidenta, a despeito, o maior respeito que eu tenho ao deputado autor da proposição, eu considero, não sou entendido da matéria, bastante temerário isentar da necessidade de um exame médico para ir a uma academia. Naturalmente, não tenho mais 18 anos, tenho 64 anos. E se eu for à academia, no novo termo que essa proposta passa, torna-se dispensável com simples questionário que eu preencho. Diz aqui o cabeçalho do questionário. Esse questionário tem como objetivo identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início da atividade. Aí vem o nome da pessoa e depois diz... Caso você responda sim a uma ou mais perguntas, converse com seu médico. Ora, se o próprio anexo prevê a necessidade da opinião do médico, por que não a academia exigir o atestado médico ou até mesmo ter um médico e incluir na sua inscrição aquela consulta? Hoje na faixa de R$200, R$300. Portanto, essa flexibilização, eu tenho muito receio de votar favoravelmente, com todo respeito a quem tem mais acúmulo na matéria, mas meu voto hoje é contrário a essa mudança que pretende fazer. Obrigado.
Quer discutir, deputado Alves?
Primeiro, eu quero manifestar todo o apreço e respeito a meu amigo, né, deputado Vagia. Até gostaria que me pedisse que todos, inclusive, respeitassem pelo acúmulo de conhecimento que o Vagia tem ao longo de muitos anos. Mas até para justificar, Vagia, primeiro porque é um protocolo mundial. Então, não chegou isso à toa. Depois, acho que talvez até por uma questão de cultura, nós brasileiros criamos aí a ideia de dependência. Eu acho que a academia é que tem que ficar cuidando de mim. Sou eu que tenho que cuidar da minha saúde. Eu é que tenho que saber que eu tenho que estar em condições. Então, eu é que tenho que saber que eu tenho que tirar o atestado médico. Nós já chegamos ao esdrúxulo de pensar um dia que o estabelecimento, o restaurante, é responsável por alguém que foi lá, bebeu todas, bateu o carro, e aí o dono do bar é responsável pela batida, junto com o cara que foi lá e tomou todas e bateu o veículo. Então, esse tipo de raciocínio é Bom, assim, inadmissível. Então, eu acho que, nesse caso, é um avanço importante, presidente. E mais, volto a dizer, essas pessoas, os proprietários, né, os professores de educação física, nos trouxeram, porque estão no dia a dia, não foi uma invenção da nossa cabeça, nem minha, da senhora, são os verdadeiros especialistas que estão no dia a dia. Então, pode ter certeza absoluta, traz a realidade, a necessidade dessas academias. Então, eu não tenho dúvida que o que vai ser feito, eu acho que o professor Reginaldo Veras aprimorou, sim, quando trouxe para 18 anos, até por conta da questão da responsabilidade civil, acho que acerta. Agora, no demais, eu não tenho dúvida, é uma necessidade. Então, acho que aprovar essa matéria vai ser um ganho para as academias, para os praticadores de educação física, que vão hoje, sem burocracia, buscar as academias, praticar, passa a ser um incentivador. Muito obrigado.
Solicita o relator da SESC, deputado Rafael Prudente, pela SESC. Qual outro membro da SESC? Solicito, então, o deputado Rodrigo Delmasso para proferir parecer sobre o projeto e as emendas da SESC.
Não foi votado ainda.
Não foi votado?
Não, não foi votado, porque não, okay, eu iria
tá,
votar.
Está correto.
Então, não, espera um pouquinho ainda.
Não, mas eu ia votar.
Mas no plenário pode qualquer um.
Alô, oi. Em discussão. Em discussão, o parecer da CAES. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Com um voto contrário, deputado Vasni, o parecer está aprovado com a presença de 15, senhoras e senhores. Solicito ao relator da SESC, deputado Rodrigo Delmasso, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas. Não vou nem mexer nesse microfone. Que...
Ok. Pode deixar. Isso aqui é plenário, é isso? Então, vou falar. As aprovadas, um da CAES e de plenário aprovado. Ok. A Comissão de Educação, Saúde e Cultura, com base no regimento interno desta Casa, foi instada a apresentar relatório referente ao projeto de lei número 1985 de 2014, que altera a lei 2185 de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o registro e o funcionamento das academias de estabelecimentos que atuam em área de ensino e prática de modalidade esportiva no Distrito Federal e da outras providências. O relatório foi apresentado na comissão. O presente projeto foi avaliado também na Comissão de Assuntos Sociais, no qual a emenda 1, apresentada na Comissão de Assuntos Sociais, e a emenda 4, apresentada no plenário, foram aprovadas por aquela comissão de mérito, sendo a emenda 2 e a emenda 3, também apresentadas em plenário, rejeitadas naquela comissão de mérito. Tendo em vista o que estabelece o regimento interno desta Casa e conforme também apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais, voto pela aprovação do referente projeto.
E as emendas, deputado? Pela aprovação dos projetos. Deputado Rodrigo Delmasso. É, parecer sobre as emendas. Você deu parecer pela aprovação dos projetos?
Falei.
Falou?
Falei das emendas. As emendas
em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 16... O parecer está aprovado com a presença de 16 parlamentares, com um voto contrário. Voto do deputado Vasni Derruri. Solicita ao relator da CCJ, deputada Sandra Farage, para proferir parecer sobre o projeto sobre as emendas. Deputada Sandra não se encontra. Solicita algum membro da CCJ. Deputado Bispos. Ele está vindo? Ela está vindo? Deputado Bispo Renato.
Esse aqui?
Senhora presidente, trata-se do projeto de lei número 1985-2014, que altera o artigo 4º da lei 2885, 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o registro e funcionamento das academias e estabelecimentos que atuam nas áreas de ensino e prática de modalidades esportivas do Distrito Federal e das outras providências. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, somos pela aprovação da emenda número 1 apresentada na CAES, a rejeição da emenda número 2 e 3 de plenário e a aprovação da emenda número 4 de plenário. Então, e pela admissibilidade do projeto, senhora presidente. Somos favoráveis pela admissibilidade do projeto no âmbito da CCJ.
Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Questão de ordem.
Não, da CCJ, não. Perdão, presidente.
O parecer está aprovado com a presença de 16 votos, sendo um voto contrário, deputado Vasni Derruri. Em discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 1985-2014. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Quer discutir, deputado? Deputado Reginaldo Veras quer discutir. Ele já discutiu, né?
Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares. Primeiro, não tratarei do mérito do projeto, mas da formalidade do procedimento. Desde o início dessa legislatura, todos os presidentes de comissão estão defendendo a valorização das comissões. É lá que o debate pleno é feito, que o contraditório é apresentado. É lá na comissão que nós temos tempo para pedir consultoria para os competentes técnicos desta casa. É lá na comissão que a gente pode ligar para um especialista, consultar um especialista do Senado que a gente tem contato. E formular um relatório embasado, justo, para se tomar uma decisão terminativa para um tema tão importante para a sociedade do Distrito Federal, que é um tema de, até porque a educação física é um tema de saúde pública. Então, primeiro fica a crítica aqui, sempre para esses atropelos que acontecem aqui com projetos de lei apresentados, sem que tenham passado pelo procedimento correto dentro das comissões. Eu, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que deveria relatar isso, não me senti seguro para relatar, até porque sou colega dos companheiros ali, também sou formado em educação física, ainda que nunca tenha exercido a profissão. Então, me sinto realmente inseguro, consultei o presidente do Sindicato dos Médicos, que me apontou um fisiologista também, para que eu pudesse embasar o meu voto, e mesmo assim, não me sinto seguro. Então, fica aqui a crítica à nossa forma de conduzir o trabalho aqui na casa. Matéria relevante e importante como essa, tanto os profissionais de educação física, como para a saúde da população do Distrito Federal, tem que ser debatido com mais cautela e passado nas comissões. Agora isso é passado. Vamos para o voto, senhora presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Não havendo mais quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto de lei está aprovado com a presença de 16 deputados, com 2 votos contrários. Os votos do deputado Vasni Derruri.
Só gostaria de registrar a minha abstenção
e à abstenção,
votação.
Deputado
obrigado.
Reginaldo Veras. Então, só para retificar o voto. 16 votos presentes, 1 voto contrário do deputado Vasni e 1 abstenção do professor Reginaldo Veras. Solicita a leitura do próximo item. Ainda tem o segundo turno, pessoal. Ainda tem o segundo turno. Já tem que encerrar. Agora é a emenda, né? Agora é a emenda. Agora são as emendas.
Item número 3. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 590/2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 250 mil.
Solicito ao relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas de plenário. 250 mil. Os 250 mil, é.
Não, tem 14 emendas.
14 emendas de plenário.
14 emendas em plenário. 14 emendas em plenário.
Para rejeitar do vice-renato?
Daquele acordo de meia meia.
Não, vai ter passado. Senhora Presidenta, senhores e senhoras deputadas, trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 590 de 2015, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 250 mil. Essa matéria foi hoje apreciada pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, onde foram apresentadas emendas pela deputada Luzia de Paula, pelo deputado Rodrigo Delmasso, deputada Celina Leão, deputada deputado Chico Vigilante, deputado Júlio César, professor Reginaldo Veras, deputada Sandra Farage, deputado Lira, deputado Bispo Renato Andrade, deputado Júlio César, deputado Juarezão, deputado Roberto Negreiro, doutor Michel e deputada Gaciel Maia. Todas essas emendas apresentadas pelos deputados foram aprovadas hoje pela manhã na COF. Foram apresentadas 14 emendas de plenário. A emenda número 1 do deputado Ricardo Valle. Número 2, deputado Ricardo Valle. Número 3, deputado Ricardo Valle. Número 4, deputada Celina Leão. Número 5, deputada Celina Leão. Número 6, deputado Reginaldo Veras. Número 7, deputado Joy Valle. Número 8, deputado Joy Valle. Número 9, deputado Joy Valle. Número 10, deputado Joy Valle. Número 11, deputado Joy Valle. Número 12, deputado Joy Valle. Número 13, deputado Wasni de Rouri. E número 14, deputado doutor Michel. Todas, na realidade, tratam do mesmo objetivo do qual foi examinado hoje pela manhã. Apenas remanejamentos que é facultado ao deputado no valor das emendas aprovadas por essa casa. Portanto, eu acato as 14 emendas apresentadas, tá certo? Voto pela admissibilidade e aprovação das emendas apresentadas em plenário das 14 emendas apresentadas no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. É o parecer, senhora presidenta.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de? 14. Em discussão, o projeto de lei 590 de 2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação.
Tem que destacar, senhora, a emenda 15 e 16, senhora.
Destacadas as emendas 15 e 16. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, as emendas 15 e 16 são emendas minhas. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de? 14. Os destaques são meus, eu posso votar em bloco? Não, né?
Não, mas não pode, você tem que sair.
Passa a presidência ao deputado Rodrigo Delmasso.
Discussão e votação em primeiro... Em discussão, o destaque as emendas ao projeto de lei número 590/2015. As emendas número 15 e 16. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Retificando, a emenda de comissão número 15 e número 16. A emenda da deputada Celina Leão.
você não fala nada não, peraí.
Eu posso terminar?
Em discussão as emendas
destacadas. Em discussão as emendas destacadas. Não havendo quem queira discutir, em votação as emendas destacadas. Em votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis, permanentes de comissão e os contrários que manifestem. O projeto está aprovado.
É.
Os deputados que foram...
Os
deputados que foram contrários. Só para explicar. Isso. Os deputados que foram contrários às emendas. 15, 14, 15, 15 e 16 permaneçam como estão. E os favoráveis se manifestem. As emendas 15 e 16 foram rejeitadas com a presença de 15 deputados distritais. Devolvo a presidência à deputada Celina Leão.
Em discussão. Convocação. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação dos seguintes itens. Item número 1, discussão do projeto de lei 589/2015. Item número 2, discussão e aprovação em segundo turno do projeto de lei 588/2015. Item número 3, discussão e votação do segundo turno do projeto 590/2015. Item número 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1985/2014. Item número 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1896/2014. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.